Ricardo e Rodrigo, se ganhassem uma medalha olímpica, em que modalidade é que era?
Boa pergunta, meu. Ciclismo.
Ui.
Gosto muito. Gosto muito de acompanhar ciclismo. Gosto muito de andar de bicicleta. É um dos desportos que... Sim, é um dos meus desportos preferidos. Portanto, ciclismo. 100 metros também gostava. Tipo Bolt. Mas ciclismo. Escolho ciclismo.
E tu, Ricardo?
Se eu... Pois...
Lançamento do peso.
Se... Isso é... Era mais tens eu atirar-me a mim próprio.
Yeah, isso é tênis... salto em altura.
Isso é tênis salto feminino. Em altura. Ténis feminino eu tinha hipótese. Tinha muita hipótese. Uma vez um professor de educação física meu disse que eu tinha boa perna. Não é? Portanto...
Olha, portanto, é preciso ter boa perna. Participar.
Também acho que qualquer vôlei feminino, não é? Aqueles fatinhos ficam bem, aqueles fatos de banho.
E aquelas saias.
Que agora vão... Elas vão começar a cobrir-se mais. Pronto.
Pois
será
é.
Será que os Olímpicos vão perder interesse? Ou será que não?
Pois, vamos a ver.
É, não podem ter interesse por isso também, não é?
Exatamente. Mas medalhas, pá, não sei. Eu imagino-me mais como o gajo que eu vi hoje na final dos 100 metros, que partiu antes do tiro e foi imediatamente desclassificado. E foi embora.
Ok, esse foi o mais rápido.
Beijo.
Estava com tanta pressa.
Foi o mais rápido.
Gastava com moeda pressa.
Ei, mas foi uma
frustração. Ele deve ter dito, eu não vi, mas imagina ele a dizer, ah, isto nunca me aconteceu antes.
Não sei o que é que se passa comigo hoje.
É pressão. És tu que és muito gira.
É um podcast, ou lá o que isto é? Podcast. O que é isto? É um podcast, ou lá o que isto é? Podcast. O que é isto? É um podcast, ou lá o que isto é? Podcast.
Bem, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para o episódio O do podcast, ou lá o que isto é, com Pedro Simões, Ricardo Pinto e Rodrigo Gonçalves. Sejam bem-vindos.
Boas. Boas, pessoal.
O tema boa tarde. Para hoje... Não me interrompam, por favor. O tema para hoje é horóscopo, o tema interessante e escolhido pelo Ricardo. O que é que têm sobre o horóscopo?
Não, o horóscopo é uma coisa que faz sentido, não é?
É. É. Sei uma assim com tão estranho.
Pois. É. Não, faz sentido, pá. Faz sentido eu partilhar o mesmo horóscopo com a Miley Cyrus, a Britney Spears e o Pablo Escobar, não é? Será que todos os sagitários são ou vão ser drogados? Não sei, não sei. Está-me a fazer sentido isto.
Já, yeah, faz sentido. E tu, Rodrigo?
Eu, olha, pela primeira vez tenho aqui umas coisinhas sobre o tema.
Ele disse no episódio O, pela primeira vez, tenho aqui umas coisinhas sobre o tema.
É verdade.
Uns apontamentos.
Olha, em primeiro, pá, irritam-me pessoas... e não é um momento incrível de Deus, mas irritam pessoas que percebem de horóscopos e começam com aquelas cenas do ascendente de aquário com essas cenas todas. Mas, por exemplo, eu fui ver algumas características do meu signo gêmeos, e eu olho para as características, pá, muito comunicativo, persuasivo, inteligente, sou eu. Mas eu depois fui ver Sagitário e é exatamente igual. Ou peixe, é exatamente igual.
Pois.
Eu fui ver também algumas previsões para este mês de agosto que hoje entramos. Hoje estamos a gravar, peço desculpa a todos os espectadores. Imaginem, previsões para agosto, signos gêmeos. O dia 22 de agosto vai ser o mais especial. Pá, inventaram, não disseram porquê, mas vai. Pá, se eles dizem é porque vai. Vão ocorrer discussões dentro de casa. Também ocorreram em julho, portanto. Digo, ó, não deixes aviso, não deixes que ninguém te cale. Ok.
Yeah, não, isso, yeah.
Por isso é que vão haver discussões.
Se estiveres a namorar, tens que ter calma nos dias 16, 17 e 18, cedendo e fazendo as vontades à tua namorada. Portanto, menstruação. Que os primeiros três dias, porque o quarto e o quinto, e é isto. Apontei sim as. São estas as previsões para agosto do signo Gêmeos. Isto é uma brincadeira.
Opa, é
que tens em casa.
A cena é que isto de observar estrelas e planetas, isto começou como uma cena muito científica e nobre, que era tentar prever as estações do ano e tudo mais, numa altura em que o homem ainda não percebia muito como é que o planeta funcionava. Só que depois um gajo lembrou-se e disse: não, eu consigo prever o que vai acontecer daqui a duas semanas ao António e o que vai acontecer à Ruth no emprego e se a Jéssica vai encontrar o amor da vida dela. É incrível como arranjamos logo maneira de aldrabar uma cena tão fixe.
E o mais engraçado...
Eu gostava de perceber de horóscopos e acreditar. Pô, mas são todos iguais. Os signos parecem-me todos iguais. Tipo, eu olho para aqui, ok, muito comunicativo, persuasivo, até tipo, já que o tema era horóscopo, fui ver algumas cenas mesmo do meu signo. E muitas das características eu até posso ser assim, mas muitas características também pertencem a outros signos. Portanto, não me faz assim muito, não sei, acreditar nisto.
Mas isto baseia-se na posição das estrelas e dos planetas. Achas que Saturno quer saber se tu dia 22 vais ter um dia especial, meu?
Yeah, é verdade. Nem a minha mãe quer saber quanto mais Saturno. Yeah.
Exatamente.
Desculpa, Pedro. O Pedro tem muito para dizer sobre o horóscopo. Desculpa,
não, nem tenho muito. Até porque eu não acredito muito nestas coisas. Eu acho isto tudo uma farsa e uma estupidez. O que é normal. Eu sou aquário e é típico em mim. E eu tentei fazer aqui uma previsão para o Rodrigo, porque eu já estudei um bocado de tarô, e a minha previsão é o seguinte, Rodrigo. És uma pessoa especial, diferente, muito diferente das outras, mas que também te assemelhas a outras muitas. Sei que és forte e és uma pessoa que luta, mas lá no fundo também sinto que tens fraqueza. Tipo, isto aplica-se a ti, certo?
Sim.
Já, tinha que ser, não é? Yeah, isto que aconteceu caro... aqui é o efeito Barnum. Não sei o que é que ele foi, pá, não apontei essa parte. Mas pronto, ele foi alguém que estudou isto. Esta cena de nós nos identificarmos com os signos, ou até com aqueles textos de personalidade que toda a gente já fez. E ele dizia uma coisa muito, muito forte, e passo a citar, abre aspas, há um otário a nascer a cada minuto. Fecha aspas. E ele disse isto para explicar porque é que toda a gente... isto é verdade, podem pesquisar no site coisassobreefeitobarnum.com.br para explicar porque é que as coisas parecem tão específicas para cada um quando se trata de signos. Pronto, o que é que ias dizer, Rodrigo?
Eu não ia dizer nada.
Ah, ok, pareceu-me.
Não ia. Por acaso não ia. Não, ou se ia, já me esqueci. Não ia. Já disse muito hoje.
E outra coisa que é, as pessoas tendem a acreditar nas coisas positivas quando são ditas sobre elas. Vais ler uma... Estou muito cómico hoje, então. Não estou nada aqui a debitar informação. As pessoas tendem a acreditar nas coisas positivas que dizem sobre elas, no horóscopo, e ignoram as partes más. Sinto que devia ter concluído com uma piada isto, mas não tenho nada.
Podias ter guardado para o fim aquela do aquário. Yeah. Yeah.
Horóscopo, está tudo? Tem mais alguma coisa?
Não.
Diz, Ricardo. Eu sinto que...
Não, eu ia dizer... Não, eu só ia dizer que estive a ver o dia de amanhã e parece que Marte está na casa de touro com ascendente em caranguejos, o que quer, obviamente, dizer que a Maia é uma aldrabona. Pronto.
E a Maia, mano. É melhor mudarmos de...
E vamos avançar, não é?
Na minha audiência, são vocês.
Então vamos avançar e vamos pelo mundo fora. O país de hoje é Marrocos. Só quero dizer que em Marrocos é normal as pessoas comerem com as mãos, mas só com a direita. Porque a esquerda, isto é mesmo verdade, é utilizada para retirar o excesso de fezes na hora de se limparem depois de fazerem o número 2.
Ah.
E então, eles assumem... que eles também não têm uma boa higiene, supostamente no site que eu li. E então, é uma falta de respeito cumprimentares alguém de mão com a mão direita. Não, com a mão esquerda.
Ok.
Outra coisa, também é muito normal, que eu também li, era, imagina, 10 factos sobre Marrocos, ponto 1. Isto
não,
da
mas
mão.
É tudo, depois diz,
não,
diz,
não, não.
Nossos,
calma. E depois tinha, Para completar, é muito normal dois homens andarem de mão dada na rua. Eu concluí, coitado do gajo que vai do lado direito, não é?
Que leva com a mão esquerda.
Eia, do outro. Que nojo! Só faz porcaria, meu.
Ou será que um deles vai com a mão direita assim cruzada para dar a mão direita do outro e vai andar assim esquisito?
Eu acho que é daí que vem aquele casal que mete a mão no bolso. Porque quando chega a minha vez de dar a mão, nunca viram os casais que metem a mão no bolso do parceiro?
Sim.
Não, mas... Não.
Pronto. Ah, já, em vez de dares a mão, é a minha vez de segurar a mão esquerda dele. Então meto a mão no bolso. Ah, está aqui no bolso.
Mão no bolso. Que ainda ganhas a vantagem de apalpar o rabo.
Sim.
Aí eu já não vou a Marrocos só por isso.
Não é em todos os sítios de Marrocos. Acho que é mais no... Dos mais pobres, digamos.
Ok.
Podem dizer o que tenho sobre Marrocos. Não, disse.
Olha, Marrocos. Tem aqui duas. É o maior importador de chá. Marrocos. É o maior importador de chá. Porque é tradição beber antes e depois das refeições. Outra curiosidade de Marrocos. Só se pode comprar álcool até às 19 horas. Que é uma excelente curiosidade.
Eu pensei que não se podia comprar álcool.
De excelente todo. Curiosidade. Sem pandemia ou com pandemia, depois das 19, ninguém vende álcool em Marrocos.
Isso é por serem muçulmanos, não é?
Pelo menos deduzi que sim.
Deduzi que sim. Estamos informados sobre Marrocos, as pessoas vão sair daqui mesmo.
Não vão.
No fundo, nós estamos à descoberta também. É aqui uma espécie estamos, de...
Nós estamos aí pelo mundo fora, meu caro.
Sim. Por exemplo, eu descobri que desde 1960 que Marrocos participou em todos os Jogos Olímpicos. Tanto de verão como de inverno.
O que faz sentido.
Faz todo sentido. E faz tanto sentido um marroquino a praticar um desporto na neve como um norueguês a vender flores dentro do restaurante. Digo eu. Digo eu.
Rodrigo, tens alguma coisa?
Mais alguma?
Já te esqueci. É. Oh, estás a querer brincar, estás.
Ai, momento estás. Hulk. É a nossa rubrica em que vamos explicar ou vamos contar alguma coisa que nos enerva profundamente. E o Rodrigo.
Oh, Pedro. Quando é que és tu a coordenar?
Ah, eu não sei coordenar. Eu estou-me a esforçar. Acredita que tu.
Está correndo. Estou a brincar. Estou a brincar, o público curte.
Que público.
Então, a mim irrita-me quão mal eu sou nos novos jogos de telemóvel que estão na moda. Sou muito mal quando algum miúdo me diz: ah, instala este jogo para jogarmos. Eu levo com cada coça. Com cada vergonha, fico profundamente irritado.
Porquê que tu instalas? Ah, tu instalas o jogo para jogar com os teus putos?
Já, yeah, com os miúdos lá do meu trabalho. O último foi Stumble Guy. Jogo muito giro, não consigo fazer nada naquele jogo.
Não estou nada à par agora dos jogos de telemóveis. Não jogo jogos de telemóveis há anos. Eu ainda sou do tempo do... Aquele do comboio. Desviar-se do comboio. Subway Surfers.
Hoje o meu pai... Hoje o meu pai e a minha irmã estavam a picar a ver quem fazia mais pontos no Subway Surfer. Passado 10 anos.
A sério?
Juro que é verdade.
Olha, aí está um novo jogo para eu instalar e para ser miserável. Aí eu.
De certeza que os putos são bons, já. De certinha. Olha, o meu... Já acabaste de ter um momento incrível?
Já.
Já? Olha, a mim irrita-me o conservadorismo.
Ok. Desenvolve.
Por exemplo, a minha mãe é muito conservadora. Até certo ponto, pá, irrita. Eu acho que é a idade para tudo na vida. E acho que atingiste, por exemplo, a maioridade, já tens de ter outro tipo de liberdade. E acho que foi no outro dia, eu tentava ler, acho que eu ao Pedro, estávamos em off, e eu li uma frase do Lena. Epá, não podia estar aqui a dizer, não, porque acho que o Tim Lena já lhe estou a dar muito canal, mas eu li uma entrevista dele, em que ele disse que a geração que vem a seguir é sempre a melhor geração. E temos que nos habituar a isso. Não podemos menosprezar as gerações. E ele não é nada de ter aqueles pensamentos que muitas pessoas idosas têm, e pais e mães, e avós, do agora os miúdos, é só TikTok, é só tablet, é só redes sociais. Não, nada disso. A geração que está a surgir vai ser sempre a melhor. E ele diz que o que ele tem mais medo na vida nem é de morrer. É de ficar velho, mas é velho de cabeça. E isso irrita-me, pessoas muito, muito conservadoras e... Acho que há idade para tudo. Não estou a dizer que um miúdo de 15 anos não pode fazer aquilo ou isto. Mas acho que é diferente de 15 e 20 anos. E às vezes é um bocado... E falo porque tenho isso em casa. Acho que o conservadorismo em excesso irrita-me muito.
Inês, já acabaste? Não?
Rodrigo, tu vais quebrar o conservadorismo pedindo o Vilhena em namoro, não é?
E ele disse, vai-lhe dar canal.
Aí era lindo ele ouvir isto. Vou-lhe mandar o episódio para o Instagram.
Ele vai ouvir isto, de certeza.
Claro, claro.
Ele inspira-se na... na minha forma de coordenar as coisas para coordenar as coisas dele. Pá, o meu momento incrível Hulk é o seguinte, esta semana fiquei muito chateado com nada. Nada tem acontecido na minha vida, o que é normal, isso. Porque estamos com Marte retrógrado e eu nestas fases fico assim um bocado em baixo.
É muito bom. É lixado. Quando Marte está retrógrado, é lixado.
Notícia chocante da semana. Curtiram aqui o som.
Quem é que começa?
Quem é que quer começar?
Posso começar, se quiser.
Quem quer?
Notícia chocante. Foram as festas que aconteceram esta semana em Vila Moura. Na situação em que estamos, situação em que o Primeiro-Ministro, e queria dizer isto com vocês no outro dia, acho que foi no episódio M ou N, quando falámos de pandemia, vocês disseram, isto nunca mais vai ser igual. E passado uns dias eu lembro-me de vocês, porque estava a ouvir o Primeiro-Ministro a dar o plano de libertação do país, foi assim que ele me chamou, que não vou estar aqui a debitar o que ele disse, vai ser dividido em três fases, tendo em conta que na primeira mudou os horários, na segunda mudam X coisas, e na terceira abrem as discotecas, seja com regras ou não, vão abrir as discotecas. Como em muitos países da Europa, já abriu. Tema chocante, porque ainda não houve essa libertação do país, mas em Vila Moura tem acontecido, já que está tudo fechado. Não sei se vocês têm visto imagens ou vídeos. Chamadas festas são os botelhões, não sei se me conseguem corrigir se eu estiver a dizer mal.
Botelhões,
que são festas feitas em espaços abertos, em que cada grupo de pessoas tem o seu carro num parque de estacionamento, por exemplo. E nesse parque de estacionamento estão com as portas abertas, os porta-bagagens abertos, com cervejas, cada grupo tem no seu carro as cervejas e as bebidas que levou. Tem organizado, resumindo, esses botelhões têm sido organizados em Vila Moura nestes últimos dias, nestas últimas duas semanas. Notícia chocante foi que isto levou a... Isto já nem estou a dizer que é chocante estas festas, porque estas festas têm ocorrido no país em demasia. O que é chocante é que uma rapariga de 20 anos foi parar ao hospital depois de ter levado uma facada e mais dois rapazes ficaram gravemente feridos. Acho que se avançou com mortes, mas acho que isso se saberia. Portanto, chocante. Portanto, três adolescentes ficaram gravemente feridos depois de uma festa que nesta altura do campeonato não devia acontecer.
Eu aproveito. Pronto. E digo já o meu, porque... tem a ver com aquilo que o Primeiro-Ministro veio dizer, pá, porque como é que passámos de isto está tudo a piorar, temos que fechar, temos que restringir, para isto está tudo a ficar melhor, vamos abrir isto tudo. O que é que estava a acontecer? Estávamos a ser enganados até agora ou estamos a ser enganados a partir de agora? Não é?
Tens razão. E sabes que eu sou o primeiro a querer que tudo abra, mas lá está. Eu às vezes tenho um discurso que quer que tudo abra, e que isto é uma gripe, mas eu tenho consciência e nunca na vida, mesmo com a idade de 1000 pessoas que lá estiveram em Vila Moura e noutros sítios, nunca na vida me metia naquele ambiente nesta altura do campeonato, nunca, não tinha coragem de o fazer.
Pá, eu,
por mim, por todos.
Eu percebo que o conhecimento esteja sempre a mudar e que esta semana sabem-se coisas que não se sabia há uma semana atrás ou há duas semanas atrás.
Não, mas tens razão, foi estúpido, foi uma mudança.
Mas eu já tinha a ideia de que era isto que ia acontecer. O meu irmão é farmacêutico e ele percebe está um bocado por dentro da situação e ele já me tinha dito que era mais ou menos isto que ia acontecer. Eu estava curioso, era para ver como é que se dava a volta ao texto, não é? Há todas as semanas há novos concelhos em risco muito elevado e de repente
É, e os horários.
Já não há risco.
Os supermercados a fechar às 19.
Já não há risco em lado nenhum. O país é considerado todo um. E vamos abrir isto tudo gradualmente, mais ou menos.
Achas que a ideia é receber o turismo e haver fluxo de dinheiro agora na altura das férias?
Não, acho genuinamente que o que estava a acontecer era que estava-se a olhar para poucos dados e estava-se a concluir que havia risco muito elevado, quando na verdade, com a vacinação tão avançada que está, não era necessário estar com tantos cuidados. Então estava-se a prejudicar a economia sem necessidade. Acho que era isso. Agora não sei, não tenho a certeza. Quem é que sabe? Nem eles sabem. Uma semana hoje é dia... péssimo. E eu, segunda-feira, estava com um estado de espírito tipo pesado, tipo, meu Deus, isto está tudo a ficar pior. Quarta-feira, já estava tipo, boa, está tudo incrível. Porque eu alimento-me daquilo que me vão dizendo, não é?
Acabou o período, não foi? Acabou o período.
Acabou.
Ora, eu digo-vos uma coisa. Estou a dizer isto dia 1 de agosto. Portugal não vai cumprir com estas 3 metas. Ponto. Já não cumpriu na outra fase de
Doutor Rodrigo
de abril, maio. Estás a perceber? Não, é a minha opinião.
Sim.
Acho que Portugal, o país tem que abrir. Tem que haver essa libertação do país. Tem. Acho um bocadinho precoce ser já agora antes de este ano acabar. Mas é assim, se realmente cumprirmos a vacinação e com 90% da população vacinada, mas é preciso haver esse 90%, eu acho que sim, acho que o país deve abrir. Agora, se vamos cumprir isso até dia... Ele falou em que, Ricardo? 15 de outubro, não foi? Meio de outubro, por aí. Terceira fase, pensa por aí.
Acho que meio do... Pá, já não sei, mas a terceira fase é 85% de vacinação.
Não vais ter 85% da população vacinada daqui a 2 meses e meio. Não, não vais.
Eu acho que é só se não forem cumpridas as entregas de vacinas, é que não se atinge esse número, não é?
Pronto, seja por onde for. Acho
que as encomendas não chegarem.
Não vai.
Tu não queres
dá,
é que cumpra, não é? É aquele fatalismo português. Não, é, dá, não, não dá. Seja de que
maneira. Não, mas
for.
É assim. Então, mas isto é uma pergunta. Eu faço esta pergunta. Tu achas que o país deve abrir, então? Vocês que são mais tipo conservadores neste facto? Então, vou reformular. Abrir todo. Não é abrir.
Não tenho dados.
Uns abrem, mas as... Não. E eu falo das discotecas como podia falar de outra coisa. Discotecas é a última cena que pode abrir, mas estou a falar em abertura total.
Eu sou a favor de se abrir todo.
Desde que as pessoas sejam felizes.
Não digas isso dessa forma.
Eu acho engraçado é que eu pensei assim, vou criar um podcast para aliviar o stress do dia e eu não vejo notícias para não criar ansiedade. E depois chego aqui e tenho uma conversa agradável, percebes?
E te dizemos tudo o que aconteceu na semana no telejornal, não é?
Já viram? Hoje o tema era horóscopo, mas afinal não era, era a pandemia. O tema foi pandemia, outra vez.
O tema era resumo CM.
Estamos a dizer mais sobre a pandemia do que no episódio que era sobre a pandemia, não é?
Eu quero que ele se abra tudo.
Para a semana, episódio P, temos o tema horóscopo.
É a tua previsão?
É a minha previsão.
Ok.
Previs melhor que a Maia.
A minha notícia chocante é o seguinte. A Pink, cantora dos Estados Unidos, não sei se sabem, virgem de signo, apoiou as atletas de handball de praia, que não sei se estiveram a par dessa situação, que foram multadas por usarem biquíni no jogo, por não usarem o biquíni no jogo. E elas tinham que usar cueca em vez daqueles calções tipo boxers. E acusaram a FEH, que é a Federação Europeia de Handball, de sexista. Reparem que é FEH e não FHM. Eu concordo com a multa, não pelo sexismo envolvido, mas pelo mau gosto, porque acho que aqueles boxers não tinham jeito nenhum. Quanto à Pink, eu quero mesmo que ela pague o meu cartão no Escada, e já agora o do Rodrigo no Urban, quando para as mulheres for entrada grátis com 4 bebidas de oferta.
Ok, gosto.
Pink, se estiveres a ouvir isto, ou melhor, se o Ricardo, não é Ricardo, se é o Coutinho Vilhena, como é que ele se chama?
Carlos,
se o Carlos Coutinho Vilhena tiver a ouvir isto, que pode ter mais visibilidade, reencaminha isto para a Pink. E ela deve-me 10 paus ao Pink.
e a mim 12, que o Urbano é 2€ mais caro.
Normal. O ordenado mínimo também acho que é mais alto em Lisboa, não
é? É capaz. Devia ser. Não sei se é ou não, mas devia ser.
Não, deve ser o médio. O mínimo é igual em todo lado, não é?
Sim, sim. Yeah. O mínimo é nacional. Yeah. Corta esta parte, senão vou ficar envergonhado. notícias de canto, vocês já deram a vossa, certo?
Já.
O que é engraçado, no meio disto tudo, é que eu agora devia dizer um país e o tema da próxima semana. E eu não pensei nisso porque não sabia que era eu a fazer isto. Ajudem-me.
Ok. Mas como é o Rei Manda?
Como é o Rei Manda? Eu estava a vos enganar, eu tenho isso aqui preparado. O país é Macedónia e o tema é pessoas que habitam a Macedónia. Não estou a gozar. Pá, não tenho tema, como é que fazemos?
Cada um traz um tema para a semana.
Tema livre. Tema livre. Cada um chega aqui e fala de uma coisa.
Não?
Parece
bacana ou não?
Não, é fixe. Só que senti-me na escola outra vez a fazer uma composição de tema livre.
Não... Mas não estás.
Então o tema é: se eu fosse um arco-íris.
Não, tema livre, professor. Tema livre.
Vocês nunca fizeram essas composições? Se eu fosse qualquer coisa.
Se eu fosse sim, um arco-íris, não.
Se eu fosse uma andorinha. Já fiz essa.
Não me lembro.
O que é que vocês já foram?
Não me lembro.
Se eu fosse a Pink.
Se eu fosse a Pink. Eu lembro-me que uma vez fiz uma... Isto é mesmo verdade. Que era, se eu fosse invisível... E eu disse que ia ver os jogos do Benfica à pala. E a minha professora achou muito redutor. Ela disse, então podias fazer qualquer coisa no mundo e ias ver o Benfica. Professora, joga lá o canto da Europa e o calado. Chegavam lá nessa altura e eu tinha que ver.
Era a cena mais importante.
Pessoal, este foi o episódio O do podcast da Louco Isto É. Fiquem bem até para a semana. E estejam atentos às redes sociais porque vêm aí novidades. É 10 isso em breve. Isso. Estejam atentos.